E hoje no CBN Inovação vamos saber o que é um laboratório de startups. Nós estamos aqui no estúdio, recebendo aqui no estúdio, o diretor executivo da Hab Labs, o Carlos Alexandre dos Santos, está aqui com a gente. Oi, tudo bem? Como vai? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes.
Explica para a gente o que é um laboratório de startups. Qual é o trabalho de um laboratório de startups?
Perfeito, que bacana, boa pergunta. Hoje a Hab Labs ela atua bastante ali no gap, que é muito conhecido, falando no vale da morte das startups, né? Que muitos empreendedores, a Hab Labs ali, ela atua não na ideação e nem na aceleração, que existe nesse gap, no vale da morte ali, que muitas empresas, muitas startups morrem, né? A gente está focado nisso, porque a Hab Labs, ela fomenta bastante o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de empresas, né? E é nisso que a gente pode estar auxiliando os empreendedores, as startups a passar esse vale, né?
E por que as startups entram no vale da morte? Todas elas estão fadadas a passar por essa, momento?
É um procedimento, são etapas ali de desenvolvimento mesmo ali, que são complexas e realmente é dificultoso, né, passar, porque eu tenho que validar a minha ideia, realmente aquela dor que eu quero resolver, a ideia, ela sempre vem para resolver uma dor, né? Então eu preciso realmente entender que validar no mercado se essa dor realmente existe, né? E principalmente desenvolver um MVP e correr atrás dos stakeholders, que são os interessados, né, para essa empresa realmente, para que faça conhecido. E muitas startups morrem nesse trechinho ali.
Nesse processo de validar essa dor, vocês acabam descobrindo algumas ideias que, na verdade, não atendem a dor. A dor não existe exatamente.
Exato. Porque a gente tem um conceito...
E aí, o que acontece?
A gente temos um termo lá, que é o famoso de porteira para dentro e porteira para fora. Porque porteira para dentro é muito o que o empresário quer. Ou o dono da startup quer, não, eu vislumbro muito isso aqui, essa dor realmente existe. Mas quando a gente vai de porteira para fora e realmente vai no cliente que ele espera adquirir para a startup dele e tenta realmente entender a dor e ver que aquela não é realmente uma dor latente, que não é uma dor realmente que atinge. É nesse momento que a gente entra e pode falar assim, ó, a gente pode fazer de uma forma diferente de atingir esse cliente final, né?
Vocês modificam a dor ou chegam a uma outra dor?
O modelo de negócio da empresa, exato. A gente ajuda o empreendedor ali a entender melhor a dor da empresa dele para desenvolver um MVP robusto para conseguir vender para os seus clientes finais. Um dos temas fortes que a gente tem lá dentro é vender no primeiro dia. Né? Porque não tem prova melhor do que eu atingir a dor do cliente fazendo que o cliente pague pela solução da startup. Né? Então a gente entra bastante forte nessa área de desenvolvimento da startup, focando nisso. De que forma que eu consigo monetizar isso rápido? Né? Porque startup é isso. Né? Eu preciso validar rápido, errar rápido, né? E tá em constante evolução hoje no mercado.
E o que é rápido para uma startup?
O rápido para uma startup é... Nossa, hoje eu tive uma ideia, uma dor. Já vou para a rua, valido isso. Ah, não, realmente o que eu estava pensando, o que eu pesquisei aqui, realmente não é a dor do mercado. A dor do mercado é essa. Então, eu preciso já moldar a minha empresa para atingir isso rapidamente, né? Porque eu preciso crescer. Porque realmente, nesse momento, eu estou no vale da morte. Então eu estou investindo tempo, investindo dinheiro, investindo na minha equipe, alguns começam sozinhos, né? Então eu estou investindo tempo, então eu preciso validar rápido para começar a monetizar.
Antes da era das startups, quando a gente tratava da questão da mortalidade das empresas, a gente falava em 2 anos, uma empresa precisava de 2 anos para se firmar no mercado. No startup, quanto que é? Qual é o período?
Então, hoje nós temos um ano, uma empresa ela consegue sim já validar, se consolidar, né, já entender bem o mercado, já consegue sim.
E o que é a MVP que você citou, né?
É o produto mínimo viável. De uma forma, muitas pessoas pensam que o MVP eu preciso realmente desenvolver, pegar a mão no código, desenvolver um produto para colocar no mercado. Mas muitas vezes o MVP eu posso construir uma planilha. Ou posso eu mesmo fazer um serviço e desenvolver aquilo. Porque nesse momento do começo da startup ali, o que eu preciso é validar rápido. Sempre tem que ter esse pensamento, validar rápido e pensar de alguma forma que eu possa monetizar o meu produto. Então, aí que entra o termo MVP. O que eu posso fazer de mínimo e rápido para que atinja a dor latente do meu cliente final? É nessa parte que a gente entra e pensa, tá, Será que a gente consegue, em vez de desenvolver um sistema robusto, ficar um ano desenvolvendo, será que em um mês a gente não consegue construir uma planilha no Excel ou usar a inteligência artificial hoje para automatizar alguns processos, criar algo rápido para entregar valor para o cliente final, né?
E esse processo é feito pelo laboratório de startup?
Exatamente. Hoje ali a gente temos uma equipe que cuida disso e a gente atua bastante com SaaS, né, e micro SaaS e com inteligência artificial, né, fazendo alguns ligamentos de ponto, que hoje a inteligência artificial está bastante em alta e algo inovador, né?
Que é SaaS? Você falou SaaS?
SaaS e micro SaaS, né? SaaS e micro SaaS, os dois são produtos focados para a internet, né? São produtos focados para a internet. O SaaS, ele que atinge empresas maiores, dores maiores, que tem várias funcionalidades dentro. O micro SaaS, o micro seria, eu preciso atingir um nicho específico e uma dor específica. Então, geralmente, nos micro SaaS, eu consigo entender rápido a proposta de valor. Geralmente, são produtos e serviços pequenos que fazem especificamente uma coisa. E SaaS mesmo seria um sistema mais robusto, que eu posso colocar mais funcionalidades, atingir um público maior.
E quando a gente fala de produtos e serviços, a gente está sempre se referindo a uma solução tecnológica ou não?
Não. Acho que dá para fazer inovação, sim, gosto de falar bastante de inovação no offline, né, inovação muito no offline mesmo, e também no online, né? Então, inovação, acredito que abrange bastante, né?
Você pode dar exemplos para a gente de startups que estão no laboratório de startups, que estão passando por esse processo, que tipo de produto, informação, claro, que não seja sigilosa, né? Porque eu imagino que algumas informações não podem ser divulgadas.
Uhum, exato. A gente temos... Foi engraçado, um processo recente que a gente passou lá. A gente está com uma empresa lá que está querendo atuar nas mídias offline. Né? Porque hoje a gente temos bastante outdoors, bastante mídias que a gente passa pela rua e consegue ver, mas eu, como uma empresa já formada, inclusive, eu não consigo ter acesso a esses outdoors. Onde eu consigo entrar para ver quais são os outdoors que tem em Maringá? Ou melhor, onde eu consigo montar campanhas, né? E realmente montar campanhas que atinjam o meu objetivo. Então, aí nós estamos com uma startup lá dentro, tentando montar algum marketplace de outdoors que consiga atender esses públicos. Essa é uma ideia.
Como se fosse um mapeamento.
Exatamente. Onde o empresário consegue entrar e fazer esse mapeamento na cidade de Maringá, ver quais são os outdoors disponíveis na data que ele precisa, e principalmente, eu sou um mercado. Então, um mercado, ele atende, vamos supor, atende o público B e C. Né? Então, seria interessante ter um outdoor na região tal e na região tal. E nisso, a plataforma ela consegue entregar isso, mapeado na cidade de Maringá, e falando, ó, esse outdoor temos disponíveis, e também, você consegue fazer mídia de som, panfletar, e consegue entregar essa gama maior.
De uma forma bem mais rápida.
De uma forma bem mais rápida.
Certo. Explica para a gente, então, novamente, a diferença entre um laboratório de startup, uma aceleradora e uma incubadora tecnológica.
Oh, interessante. Boa pergunta. Hoje, um laboratório de startups, né, um nome bacana para isso, que é muito utilizado para fora, se chama Venture Building. Que o laboratório de startup, ele foca bastante no desenvolvimento de startups. Que na parte da ideação, que seria mais nas partes... Hoje a gente temos bastante instituições aqui em Maringá que fazem muito bem esse processo de ideação. Né? Mas até o empresário sair da ideação e chegar até realmente uma aceleradora, né, temos esse gap no meio. Onde os empresários perdem as suas startups, caem e devasem. Aí que as centrais de inovações entram para tentar auxiliar os empresários a passar esse gap.
É esse vale da morte das startups que você citou?
Exatamente, que até o momento da startup atingiu o breaking even, quer dizer que o investimento que eu dei, né, de tempo, dinheiro, o investimento que eu dei, passou o custo da minha empresa. Então, realmente, quando passa ali, opa, realmente, agora eu estou tranquilo porque a empresa, a startup, está começando a se pagar. Então, nesse espaço que eu tive minha ideia da minha empresa, até a empresa começar, a startup começar a se pagar, a gente chama de vale da morte das startups, né? Que muitas startups quebram ali.
E E tem muita startup? Como é que é esse mercado de startup aqui em Maringá, por exemplo? O laboratório de startups recebe muitas empresas? Como é que é?
Temos bastantes empresas, a gente faz um processo de seleção lá interno nosso, né, para tentar entender no mercado, né. Hoje tem uma crescente muito grande, né, de startups, de empreendedores, temos bastante na região de Maringá fomento, né, para isso, que incentive, né, as pessoas a empreenderem realmente, a criar o seu próprio negócio, né. E é isso, nesse momento que a gente foi, nossa, está tendo uma crescente grande de startup, cara, então pode ser que nesse Vale da Morte, muitas empresas, muitos sonhos, né? Que uma startup sempre vende um sonho, né? Então quer dizer que tem muitos sonhos ali morrendo. Então, de que forma que a gente pode ajudar o mercado, né? A fazer, cara, vamos ajudar, vamos ver o que está acontecendo com essa startup, em que momento que você não está conseguindo passar, que a gente pode auxiliar de alguma forma nisso.
Qual é o perfil das pessoas que... Os empreendedores, né, de startups, qual é o perfil? São jovens que saíram da faculdade ou estão na faculdade ou ainda não fizeram uma faculdade, mas já tem uma ideia. Tem um perfil exato dessas pessoas?
Então, perfil exato, acredito que não, que há uma gama bem grande. Todas as idades, acredito sim, que muitos empreendedores que chegam na gente lá são pessoas que vieram da faculdade ou pessoas que já têm um negócio e querem criar algo a mais. Né? Uhum. Então, ou seja, são pessoas que não têm um conhecimento técnico de empreendedorismo, conhecimento técnico de criação de startup mesmo, e também tem uma pessoa que já entende de modelo de negócio, já entende de empreendedorismo, mas a demanda do tempo da primeira empresa não auxilia na criação dessa nova startup. Né? A gente temos isso lá interno. A gente tem uma forma de avaliar lá as startups que chegam até a gente divide em três critérios, que são empreendedor, né, empresa e mercado. A gente sempre gosta de colocar o empreendedor, que é a pessoa em primeiro lugar, porque startup sempre começa com um sonho, com a pessoa. Então a gente avalia bastante a pessoa que está por trás daquela ideia. Porque se o propósito dela é importante para ela, se o propósito é muito forte. Né? Em segundo lugar, a gente avalia a empresa, que seria a empresa, a startup. Né? A gente avalia se a dor que aquele empresário trouxe para a gente é realmente latente no mercado. Se a dor realmente é forte o suficiente com que o cliente final pague. Né? O cliente final enxergue esse valor. Né? A gente avalia bastante essa parte. E o mercado, a gente olha se realmente a gente consegue fazer conexão com essa startup, com algum fomento, com algum fundo de investimento. A gente consegue anexar, ó, a pessoa X teve uma ideia bacana e eu consigo fazer investimento nessa startup através de um fomento. Então, eu consigo fazer essa ligação. Hoje, a gente temos bastante fomentos aqui em Maringá que pode auxiliar os empreendedores a criar as empresas. É nessa forma que a gente entra para auxiliar.
Então, quer dizer que o laboratório de startups também faz essa conexão com os investidores?
Exato.
E quem são os investidores? Você falou de agências de fomento, mas também há investidores particulares, privados?
A gente temos hoje na carteira os investidores privados, né, que fazem parte desse grupo, né, da empresa nossa lá, e também a gente faz conexões com os investidores externos, né, que em Maringá a gente temos vários focos de investimentos, né, e também temos o fomento do próprio governo. Recentemente tivemos o Paraná Anjo Inovador, né, que foi uma oportunidade muito boa para muitas startups, né, a crescer e a estar lançando as suas ideias e principalmente validando. É nessa hora que a gente pode falar assim, ó, você está com uma ideia muito bacana. Fala, por que a gente não pega a sua startup, molda ela e coloca no Anjo no Anjo Inovador do governo do Paraná? Né? É nessa parte que a gente prepara a empresa, lança lá, para a gente conseguir esse fomento para realmente desenvolver a startup.
E qual é a diferença exata, Alexandre, de uma startup, ou seja, desse modelo de negócios mais novo, né, daquela empresa tradicional? Qual é a diferença, assim? É o modelo de negócio que vocês falam sempre, né? Essa é a principal diferença?
Sim, quando fala de uma empresa tradicional e uma startup, né, startup ela tem que ter o custo baixo com o faturamento alto, ou seja, ela precisa ser escalável. Eu preciso, de alguma forma, escalar isso. de forma rápida, né, e crescente, né? E vai chega um ponto na startup que realmente a linha começa a ficar linear. Mas a principal diferença é essa. Eu preciso, de alguma forma, escalar rápido esse modelo de negócio, ou essa ideia, ou esse SaaS, né, como eu tinha comentado anteriormente. Então, eu preciso, de que forma que eu consigo escalar isso rápido, né? Esse era um conceito, uma forma de se criar empresa, né, que a gente chama de como startups.
Uhum. E como as empresas, os empresários, os empreendedores de uma startup podem entrar num laboratório de startup, né? Como que é o acesso até vocês, por exemplo?
Uhum. A gente tem parcerias com bastantes instituições aqui de Maringá, que principalmente passa pelo processo de ideação, né, que é um processo que a gente não faz internamente ali.
São essas instituições que encaminham essas empresas.
Exatamente.
Até vocês.
A gente temos disponível no nosso site, né, o formulário para entrar e fazer as suas inscrições, que a gente pega e sai avaliando essas empresas. Então a gente temos várias instituições que encaminham esses empreendedores até a gente, para a gente estar ajudando, ou auxiliando, ou principalmente caminhando ele de alguma forma, falar: eu não posso te ajudar nesse momento, mas eu posso te encaminhar para a pessoa X, que essa pessoa X consegue te auxiliar no momento que você está na sua startup.
Interessante. Muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Inovação. Um ótimo dia.
Muito obrigado, agradeço a todos.
Nós conversamos com Carlos Alexandre dos Santos, ele é diretor executivo da Hablabs. Falamos então sobre o que é um laboratório de startups.